estar aqui, né, Flávio, e poder falar dos nossos trabalhos, de como está o andamento de todo o trabalho depois dos temporais, né, ocorridos.
A gente sabe que as situações, Edmilson, foram dramáticas aí por muitas famílias, né, várias famílias atingidas, 4 mil residências. Chegou ao conhecimento de vocês o fato desse homem estar vivendo nessas condições?
Bom, Flávio, nós recebemos diversas situações, né? Tivemos aí 11 residências interditadas no município que precisam ser demolidas, então várias pessoas que precisaram sair de suas casas, mas todas essas procuraram a nossa ajuda. A situação desse senhor a gente ficou sabendo através da rádio, né? Da reportagem da rádio. Não tinha chegado até meu conhecimento ainda essa situação dele. Mas só para esclarecer, né, Flávio, como que a pessoa, né, que foi atingida por um evento desses, o que ela precisa fazer para receber ajuda? Primeiro lugar, né, então, posteriormente a pessoa ter sido atingida, a prefeitura já divulga, né, já começa a fazer o cadastro, então já divulga o cadastramento das pessoas para buscar ajuda, né? Então a pessoa ela tem que ir até um ponto, né, ou até a prefeitura, ou até um ponto de cadastro, realizar esse cadastro. No momento em que a pessoa está se cadastrando, Flávio, nós coletamos alguns dados, que é a identidade, o CPF, o endereço, principalmente na área documental da pessoa, é onde vai nos facilitar a identificar se essa pessoa tem o cadastro único, que é o número de NIS. Essa pessoa tendo o número de NIS, ela já se credencia automaticamente para receber as telhas da Defesa Civil do Estado. Isso não significa que a Defesa Civil vá mandar essas telhas, mas se não vir pelo Estado, vem pelo município. Então, quando a pessoa tem o número de NIS, ela já vai para uma lista separada, onde que a gente já vai fazendo em paralelo com o cadastro para solicitar ajuda do Estado.
E quando ela não tem esse número?
Quando ela não tem o número de NIS, Flávio, o que que acontece? Aí é realizado uma visita da assistente social, né? Onde que a gente, claro que a pessoa pode não estar em situação de vulnerabilidade social até acontecer o evento. A partir do momento que acontece o evento, a pessoa pode estar entrando em vulnerabilidade social por conta do tamanho do estrago que sofreu. Então, o que que acontece? A pessoa se cadastrou, não tem NIS, vai para uma outra lista e vai ser encaminhado para assistentes sociais fazerem a visita, conversar com essa pessoa, fazer a visita na residência e pegar aí todas as informações complementares e conversar mais com calma, ver, porque não é só telhas, né, Flávio, que a gente contribui com telhas, cobertores, colchões, alimentos também, cesta básica, né? Então são várias coisas, né? Várias ajudas que a pessoa tem acesso a partir da visita da assistência social. Mas o que que acontece? Aí, como a gente sabe que o Estado não manda ajuda para todo mundo, Flávio, que tem número de NIS, até as pessoas que têm número de NIS foram visitadas pelas assistentes sociais, né? E aí, nesse caso, em particular, eu vou passar a palavra para minha colega Janaír, que ela vai explicar melhor o que que aconteceu e o que que a gente chegou até o ponto em que chegamos hoje, né, Flávio?
Exato. Então, a partir desse fato registrado através da nossa emissora, Janaír, que atitudes, que providências o município está tomando?
Então, Flávio, nós recebemos, sim, o cadastro dele. Eu recebi os dois bairros ali, a minha região, né, para fazer a visita na questão do temporal ali, logo após, né, nós já começamos o nosso trabalho. Ele já estava na lista, sim. Eu fui 5 vezes na casa desse senhor, ele não se encontrava em casa. Na sexta vez, né, foi agendado para ele me aguardar na casa, esperar. Ele não esperou. Eu fiz um parecer desfavorável porque os vizinhos me informaram que ele tinha se mudado da casa. Mas eu nunca tive contato com ele, então nós não sabíamos muito bem a situação dele, porque os vizinhos também não tinham muito contato com ele. Hoje, nós sabemos da situação, a gente já conversou com ele.
Conseguiram conversar com o
Sim,
morador?
Sim, já conversei 2 vezes com ele. A partir, então, desse momento, a gente já fiz um agendamento para ele. Ele vai ao CRAS hoje, a 1h, a 1h30, ali, a 1h30, para nós fazer um atendimento para ele, para nós começar um acompanhamento familiar, inserir ele nos benefícios socioassistenciais, aquilo que ele tem direito. É uma pessoa, assim, em vulnerabilidade social, está necessitando hoje, né, de vários benefícios. Ele não tem, não é aposentado, né, como tu bem falaste. Ele ficou 12 anos em auxílio-doença e ele perdeu este benefício. Hoje nós temos muitas famílias filhos, muitas pessoas, né, que perderam o benefício por conta, né, das perícias, enfim, desse pente fino que o governo federal está fazendo. Então, ele se encontra em situação de vulnerabilidade, ele trabalha, ele aparentemente está bem de saúde, mas é uma pessoa que precisa do nosso acompanhamento e a gente está oferecendo isso para ele. Então, a partir de hoje, ele vai lá, nós vamos atender, nós vamos encaminhar, e a situação da habitação, nós vamos aguardar, né? Porque, como você falou também, a casa é emprestada, então nós precisamos aguardar a vinda da pessoa que é proprietária da casa para nós resolvermos a situação. Se ela vai conceder para ele ainda a casa, se ela não vai conceder, nós vamos ter que organizar essa situação. Mas isso passa primeiro, então, pelo nosso acompanhamento, pelo nosso atendimento no CRAS e logo após os encaminhamentos necessários, né, para que ele se sinta melhor também, porque ele
está. E enquanto isso, ele vai ficar morando dentro do carro?
Hoje ele está lá ainda, né? Mas como eu falei, o senhor tem que ir lá no CRAS para nós começar a fazer os encaminhamentos necessários, porque a gente não consegue fazer um encaminhamento, nós não conversamos com ele ainda lá na nossa sala, né? Reservada para ele nos contar toda a situação. Então a gente só conversou na casa ontem e hoje ali no trabalho dele. E a partir de hoje à tarde, então, a gente começa a dar os encaminhamentos necessários e vamos, claro, buscar fazer com que a vida dele fique melhor, né? Ninguém tem que morar dentro de um carro, isso é certo, ele precisa, sim, ter uma situação organizada. E isso nós vamos buscar fazer.
Vai dar para resolver a situação, então, Janete?
Com certeza, vamos resolver a situação dele de uma maneira ou de outra, né? Mas precisamos, então, fazer todo o acompanhamento. Porque até então a gente não tinha, né? A gente não tinha como, nós não tínhamos nem informações, né, sobre ele, nem conseguimos falar com ele. Por isso, a gente ainda não sabia da situação real dele.
Existe algum outro caso semelhante aqui na cidade de alguém que está desalojado e morando em condições precárias?
Olha, nós temos várias situações. Temos casos, outros casos no município, mas não assim que a gente hoje esteja tratando como uma situação deste senhor que está morando dentro de um carro. Não do nosso conhecimento, né? Porque se nós conhecermos a situação, claro, nós vamos buscar, vamos fazer visita, vamos buscar um contato, né? Para poder organizar, buscar organizar a vida da pessoa. Ninguém tem que ficar morando dentro de um carro, ninguém tem que ficar morando na rua. As pessoas têm que ter condições de habitação, né?
Ficamos felizes com essa colocação e, naturalmente, esperançosos de que, a partir dessa intervenção do município, essa pessoa possa ter um pouco mais de dignidade, de conforto, né, Janete?
Com certeza, a pessoa merece, né? Ele é uma pessoa, um idoso, 64 anos, que está trabalhando ali e merece, claro, tem direito a condições dignas, né, de moradia, de habitabilidade, condições financeiras melhores. Quem sabe nós vamos encaminhar ele para os benefícios socioassistenciais, quem sabe ele venha receber o programa Bolsa Família, que ele não recebe hoje, mas ele vai receber todas essas orientações hoje à tarde lá no CRAS, então, conosco.
Tá certo. Obrigado, Ginaíro, pela presença, pelos esclarecimentos. Daqui a pouco ela volta, né? Nós temos hoje no temática do dia, né? Mais estamos tempo aguardando para conversarmos, né? Obrigado também a Edmilson, né? E na medida do possível, naturalmente, nós vamos continuar falando e para também atualizarmos em outros momentos esse trabalho da Defesa Civil em favor de todas essas famílias que estão, ao menos com o tempo, né, ajudando nesse momento, reconstruindo suas casas, né?
Bom, Flávio, eu só queria aproveitar aqui só para deixar bem claro, né, então, a situação das telhas dessa residência, né, então, por questão da própria proprietária do imóvel, né, que nos solicitou que não entregássemos as telhas, que aguardássemos a vinda dela até o município, porque ela tem algumas questões para que se resolva, né, a situação da casa, e aí sim ela nos procuraria para auxílio ao conserto do telhado. Então, a proprietária, ela não mora aqui em Lagoa Vermelha, né, ela mora no Paraná, na cidade de Toledo. Então ela nos solicitou aí para que não fizéssemos a entrega das telhas sem que ela estivesse presente aqui, que ela tem toda uma situação para resolver. Então, só para deixar bem claro que nós, da nossa parte, da prefeitura, né, sempre foram mais de 2.500 pessoas cadastradas e atendidas, né, todas essas 2.500 pessoas com pareceres sociais favoráveis ou desfavoráveis. Então esse parecer, né, desse cidadão agora, nesse momento, foi desfavorável, não vamos entregar as telhas, a casa não vai ser coberta, por enquanto, por solicitação até da própria proprietária da empresa, da residência, que é quem responde legalmente por ela. Nos trabalhos, né, da Defesa Civil, nós continuamos Né? Estamos aí, possivelmente no dia de hoje, no máximo até amanhã, o nosso nova declaração de situação de emergência para ser homologada pelo Estado, né? Por conta do vendaval. Então estávamos aí até a semana passada ainda realizando juntada de documentos e fotos, né? Para que isso fosse homologado. E temos aí diversos trabalhos aí, com certeza umas 2 horas de conversa aí para
a gente volta a atualizar.
Muito obrigado pelo espaço.
Então está aí a participação em nosso programa do Admilson Ferreira da Silva, coordenador da Defesa Civil, Genair Dutra, coordenadora do CRAS aqui no Temática, falando especificamente sobre o caso do idoso aí morando dentro de um veículo depois, né, da chuva do granizo. 9h44, vamos ao intervalo, em seguida tem mais informações para você.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.